Nós estamos terminando, creio, 1 Samuel 15, esse capítulo 15. Já faz algumas vezes, estamos meditando nesse capítulo. Principalmente agora na última aula e hoje estamos nesses versículos 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Foi a resposta de Samuel a Saul, quando Saul falou assim, não, mas eu fiz o que Deus mandou, eu fiz. Samuel respondeu assim, versículo 22, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor é do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então nós estamos, é uma passagem, esses dois versículos são muito conhecidos, aliás esse capítulo aqui tem dois textos que sempre são citados, que muita gente conhece, um é esse que acabamos de ler, e o outro também que devemos mencionar hoje, que está logo abaixo, né, no versículo 29, que fala que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. São textos que a gente sempre ouve, sempre cita, né, e podem ser usados, vamos dizer assim, não é errado você usar um texto sem pensar no contexto, não pode usar em sentido contrário do que Deus realmente quer. Mas muitas vezes a gente cita certos versículos sem pensar muito no contexto. E esse tipo de estudo que nós estamos fazendo aqui ajuda-nos a entender esses textos famosos dentro do verdadeiro contexto para a gente entender melhor por que Deus falou, como que Deus falou. Então nós estamos meditando sobre essa questão aí do versículo 22, se Deus tem tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, na última aula nós falamos sobre quais são os sacrifícios no Novo Testamento, né? Nós falamos sobre louvor, falamos sobre compartilhar os bens, falamos também sobre uma vida dedicada, né? Uma vida ofertada por amor. Então são sacrifícios que nós podemos oferecer a Deus, principalmente no contexto. Tem muitos lugares, nós lemos só dois ou três, né, no Velho Testamento, mas tem muitos lugares, os profetas principalmente, que falavam que Deus estava enojado, que Deus estava cheio do sacrifício, que Deus não queria os sacrifícios, mas nós vimos que isso não significa que Deus não quer o sacrifício em si, mas que Deus não quer o sacrifício quando está na base errada. E então nós vimos essa questão aí do sacrifício, por que Deus não quer. Nós vamos só pegar mais uma passagem profética que não foi lida ainda, Amós capítulo 5, para a gente pegar essa linha e para a gente poder entender o que é que Deus realmente quer e por que ele fala essas frases tão pesadas, né, que a rebelião é como feitiçaria. Amós, o terceiro profeta menor, Oséias, Joel, Amós, capítulo 5, versículo 21. É mais um exemplo, né, de várias passagens proféticas que falam mais ou menos no mesmo sentido, né? Aqui ele diz, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Então presta atenção nessa frase que eu acho que ajuda a gente a entender o que Deus está querendo falar aqui, que o sacrifício Vocês conhecem aquela expressão muito citada, tanto no Velho Testamento como algumas vezes no Novo, que o sacrifício é para ser um aroma agradável. Né? Então, o sacrifício faz parte até daquela cerimônia que havia nos tempos antigos, que para vir diante de, para se apresentar diante de um rei, de uma autoridade, você trazia um presente, você queria ser aceitável, você queria que aquela pessoa aceitasse você, e você trazia um presente para que ele sentisse prazer em recebê-lo. Né? Então, o sacrifício que nós damos a Deus precisa ser um sacrifício que realmente agrade a Deus. Lembra do contexto que nós estamos vendo ali com Saul? Saul recebeu a ordem de matar todos os animais dos amalequitas, mas ele preservou as melhores, e aí ele deu a desculpa para Samuel, dizendo: eu preservei, ou o povo preservou os animais para poder oferecer a Deus. E Deus está falando assim: eu não queria o sacrifício. Né? Será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios como em que se obedeça? Mas, irmãos, eu estou querendo que a gente entenda a raiz, porque eu não sei você, mas quando eu vejo esses contextos, tudo bem, você fala assim: Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então, está muito evidente que não adianta você levantar as mãos, que é biblicamente um dos sacrifícios do Novo Testamento, é o louvor. Então, quando nós chegamos à presença de Deus, e é a mesma ideia, no Velho Testamento, quando chegava ao culto a Deus, no templo, eles traziam sacrifício. O sacrifício era a parte principal do culto. Eles não tinham cânticos, não tinham... Davi depois trouxe cânticos, mas o culto no templo era baseado em oferecer sacrifícios de animais. Então, para nós chegar na presença de Deus, oferecer o fruto dos nossos lábios, que a Bíblia diz que é um sacrifício aceitável a Deus, mas esse sacrifício também pode não ser aceito por Deus. Assim como ele está falando assim: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Gente, se o que nós estamos fazendo não dá prazer para Deus, para que nós estamos fazendo? E olha, gente, só para a gente entender o quanto que é fácil a gente inverter as coisas, o louvor, os cânticos, muitas vezes nós pensamos muito mais em se o povo se alegra nos cânticos, se nós gostamos do ritmo, se nós temos prazer naquele tipo de música. Nós temos que pensar, não assim se, olha, né, eu vou naquela igreja porque eu gosto do louvor. Gente, não é eu que gosto do louvor, não é verdade? Não é eu que tenho que gostar do louvor. Quem tem que ser, quem tem que receber prazer? Fazem eu. Deus está falando: eu aborreço as vossas festas, as vossas assembleias, porque não me dão nenhum prazer. Versículo 22: ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Até aqui, né, já tinha os cânticos também, que fazia parte, né? Porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então aqui nós temos até uma aplicação exata para o louvor, que pode não agradar a Deus. Precisamos saber se o louvor agrada a Deus ou não, porque agradar ao homem não é o que nós estamos procurando. Aí versículo 24 fala de uma das coisas que Deus quer. Nós temos outras passagens, né? Mas aqui fala assim: corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como ribeiro perene. Então, Deus interessa não em palavras vazias. Eu falei sobre isso na última aula também, né? Que o presente que pode realmente agradar, né? Você dá o presente para alguém que você ama, pode agradar e pode não agradar. Quando você dá o presente, seja para pai ou mãe, para esposa, para esposo, para seja quem for, quando você dá um presente, mas na verdade você não está interessado em como fazer o que aquela pessoa gosta, você só quer comprar o favor, né? Nós podemos chamar isso de propina, é uma forma de comprar o favor da pessoa que não traz nenhum resultado, né? Então Deus está falando isso, o sacrifício, aquilo que nós estamos oferecendo a Deus, pode ser considerado por Deus como assim, você está querendo ganhar meu favor? Mas na verdade o seu coração não tem nada, não tem interesse nenhum, você não está realmente interessado em saber como me agradar, você quer comprar o favor. É aquela famosa situação, né? A pessoa, né, você quer pedir um favor do chefe, você chega primeiro com um presentinho, né? Aí depois assim, aí você pede, né? Tem pessoas que até percebem, né, quando chega com um presente, assim, que você quer, né? Que você quer? Porque já sabe que você está atrás de alguma coisa. Então, Deus, né, claramente que Deus, que conhece os corações, que sabe muito mais até do que nós, o que está no nosso coração, Ele sabe muito bem o que nós estamos querendo, né? Ó Deus, Tu és santo, Te amo, mas na verdade a gente está querendo pedir algum favor, a gente está querendo conseguir alguma coisa de Deus. E Ele está falando, eu não quero isso, eu quero a prática, né? E na semana passada, não vamos reler, Salmo 51, fala que Deus quer o coração quebrantado, né? O coração humilde diante de Deus, né? Agora, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: se o rei Saul, eu tenho falado que se passasse por um julgamento nosso, talvez a gente desse uma nota de 9,5 para ele, né? Porque ele fez quase tudo que Deus queria. Então, quando eu olho para essa situação, eu fico assustado, não sei você, eu fico assustado, assim, meu Deus, se Deus falou com Saul, eu quero obediência e não sacrifício, mas Saul, o próprio Saul, retrucou com Samuel, falou assim, não, Samuel, eu obedeci, eu fui no caminho que Deus mandou, eu fiz o que Deus mandou. E aí Samuel deu essa resposta, não, né, Deus não queria sacrifício, Ele queria obediência. Eu falei assim, meu Deus, né, qual a porcentagem da sua obediência, da minha obediência? Se Saul obedeceu 90% e ganhou uma resposta dessa, né, eu tenho falado que é uma questão de atitude, mas é isso que eu quero que a gente perceba juntos, qual é o critério de Deus? Se Deus fala assim, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, mas a obediência pode chegar quase ao total, e Deus ainda fala assim, não me serviu? Eu falo assim, meu Deus, então como é que eu fico nessa história? Porque eu também não posso dizer que obedeço a Deus 100%. Então por isso que nós estamos querendo chegar ao ponto de que é uma atitude, é uma atitude. E então nós vimos, também vou ler uma passagem que não foi lida na última aula, mas nós estamos vendo que a atitude que Deus queria em Jeremias, né, se você não estava na última aula, só para anotar a referência, eu não vou reler, é Jeremias 7, 21 a 23, que é uma das passagens mais claras, que ele fala assim, quando eu tirei vocês do Egito, eu não falei com vocês para me dar sacrifício. Aí eu penso, mas espera aí, Deus falou tanto sobre sacrifício no livro de Levítico e os outros livros do Velho Testamento, como é que Deus pode falar assim, que Ele não falou sobre sacrifício? Ele falou sim, mas aí Ele está falando assim, no dia, quer dizer, é uma questão de base. O que Deus falou primeiro? Quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Ele falou com eles foi que Ele queria que eles dessem ouvidos à voz de Deus. Então, essa foi a base, e a ideia é que nós podemos falar, Deus, eu fiz igual Saul, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, mas ele não prestou atenção, a intenção dele não era o que ia agradar a Deus, a intenção assim, é como o aluno que ele não quer aprender a matéria, ele quer tirar 5 para passar. Então, eu prefiro que Deus nem me fale, porque depois eu não vou ter que falar que eu não fiz. Né? O filho, às vezes, ele nem pergunta o pai e mãe se pode ou não pode, porque se falar, daí não, né? Aí não pode mesmo. Mas se não pergunta, aí você, por que você fez isso? Ah, eu não sabia. Não é isso? Ah, eu não sabia. Mas nós não quisemos saber. Aí eu li também outra passagem que não estava, pode anotar, que já foi lido. Zacarias 7, 11 a 14, fala que as pessoas tiram, que Israel tirou o ombro, tirou o ouvido, né? Virou, né? A Bíblia usa muito assim de dura cerviz, né? Assim, aquela obstinação, não quero me inclinar, não quero prestar atenção, né? Então, eu vou ler um outro texto sobre isso, né? Salmo 81, que também mostra o coração de Deus nesse sentido. Salmo 81, começando no versículo 8. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisses. Então a ideia é, eu tenho condições de obedecer 100% o que Deus mandou? Claro que não, mas o nosso desejo é este. E quem tem o desejo de ouvir a Deus, ele fala assim, ouve, ouve povo meu. Ah, se vocês tão somente ouvisseis. Então mesmo no Velho Testamento, a questão fundamental é que o povo não queria. E no Novo Testamento, irmãos, Deus muda o nosso coração, nós vamos mencionar isso também, mas Deus muda o coração, mas continua dependendo da nossa disposição, da nossa vontade de ouvir. Presta atenção, ó Israel, se tão somente me ouvisseis, não haverá entre ti Deus estrangeiro, não te prostrarás ante um Deus estranho, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu a encherei, mas o meu povo não quis, sublinha a palavra não quis, meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Vocês viram a ligação? A gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente não quer Deus. Irmãos, é uma mentira. Por isso que Deus fala assim, esses sacrifícios, eu tô querendo vomitar. É isso que Deus fala nos profetas. Eu quero vomitar. Por quê? Porque fala assim, eu te amo, mas nas coisas práticas, nas coisas que Deus quer falar no nosso coração, nós tiramos o ombro. Como Zacarias diz, nós não queremos, nós não temos desejo de ouvir o que Deus vai falar. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, você vê, se Israel andasse nos meus caminhos, depende da primeira parte do versículo, que é se me ouvisse. Então, a grande condição é desejar ouvir a voz de Deus. Porque você pode falar assim, meu Deus, eu também não sei muito ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala? Né? Nós temos sempre extremos no meio do povo de Deus. Tem gente que acha que ouve de Deus toda hora, né? Deus me falou. Eu não acho que Deus não pode falar, mas se Deus falasse tanto como algumas pessoas parece que dão a entender que fala, nossa vida tinha que ser diferente, não é verdade? Se eu pudesse falar assim, Deus me falou, gente, eu acho que a minha vida tinha que ser uma coisa transformada, realmente. Já outras pessoas, eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não sei, Deus está tocando no coração, a gente sente o coração arder, e a pessoa continua assim, eu não sei se Deus me falou, compreende? Então, tem maneiras que Deus fala conosco que às vezes nós ignoramos e outras pessoas acham que qualquer coisa assim é que Deus falou. Então, mas o importante é ter um desejo, é querer acima de tudo saber o que Deus quer, isso que Deus está procurando. Quando nós temos esse tipo de coração, nós vemos que a misericórdia de Deus nos nossos erros, nas nossas não obediências, a misericórdia de Deus é muito grande. Mas quando não tem interesse em ouvir a voz de Deus, você obedece 95% e Deus ainda fala assim, não me serviu. Porque na verdade o que Deus estava querendo é realmente a atitude do coração. Salmo 40 também. Essa passagem é citada também no Novo Testamento. Versículo 6, Salmo 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Então aqui também nós temos, ele está, né, o mesmo Davi, né, que escreveu o Salmo 51, que também fala sobre o sacrifício. Aqui também está dizendo, sacrifício e oferta não quiseste. Lembre bem, ele não está dizendo, né, principalmente se você vê o contexto de todas essas passagens, Deus não está falando que não é para oferecer mais sacrifício. No Velho Testamento, Deus não mandou parar. Ele mandou parar quando o coração estava errado. Deus prefere que pare de oferecer sacrifícios. Né? Às vezes, você pode chegar diante de Deus, você sozinho, e falar assim, Deus, eu não vou oferecer louvor a Ti, eu vou quebrantar o meu coração, porque o Senhor quer um coração quebrantado e um coração que realmente quer ouvir. Depois, como o Salmo 51 fala, então aceitarás os meus sacrifícios. Então, depois que a gente tem a base certa, né, quando nós realmente demonstramos uma vida de amor para a esposa, por exemplo, um presente é uma coisa maravilhosa para confirmar e para selar aquele amor, mas um presente sem uma vida de amor, só para conseguir um resultado imediato, é pior do que não dar nada, né? Então Deus está falando assim, sacrifício, oferta, não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. O que quer dizer furar a orelha? É que estava tudo tapado e não conseguia ouvir? Não exatamente, né? Se você voltar no Velho Testamento, não temos tempo para ler essa passagem agora, a Bíblia fala, a lei de Moisés fala sobre furar a orelha, né? A orelha era furada do servo, né, que tinha o ano do jubileu, e naquele ano do jubileu, principalmente se era um servo, um escravo hebreu, os servos eram libertos, mas o servo que voluntariamente falasse, eu não quero ir embora, eu quero continuar, eu amo o meu servo, eu amo a minha vida aqui, eu estou feliz aqui, ele se comprometia, ele se entregava voluntariamente a continuar com o servo para sempre. Então, o que ele fazia? O servo pegava, o senhor pegava aquele servo e pegava uma broca e furava a orelha para mostrar, para ser um símbolo permanente de que aquele servo não ia mais sair. Então, quando ele fala assim, as minhas orelhas furaste, ele está falando sobre uma entrega voluntária para pertencer para sempre ao Senhor. Então, isso que Deus quer, acima de um sacrifício, Ele quer que nós nos entreguemos a Deus para que a nossa orelha seja furada e para que nós sejamos para sempre servos do Senhor. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, nós sabemos que essa passagem se refere a Jesus, mas também se cumpre em nossas vidas. Então eu disse, eis-me aqui, cheguei, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então é esse prazer, Jesus veio mostrando esta vida, né, de um prazer em fazer a vontade de Deus. É isso que Deus está procurando. Então, irmãos, quando você olha, Saul não obedeceu, mas e eu? Como é que eu vou fazer para obedecer? Precisamos entender essa base, né? Deus quer obediência, Ele quer a prática. Como Ele falou com Amós, eu não quero sacrifício, eu quero a justiça fluindo como o rio. Mas como que a justiça vai fluir na minha vida? É uma atitude de querer fazer a vontade de Deus. E mais um último versículo em Deuteronômio 29, onde na própria lei Moisés fala sobre a necessidade de um coração só o versículo 4, né? 29, versículo 4. Até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E depois, no capítulo 30, ele vai falar sobre a circuncisão do coração. E por que ele está falando sobre isso? É a despedida de Moisés, ele está falando sobre todos os grandes sinais, que Deus fez tanta coisa, e mesmo assim o povo não inclinou o ouvido, não quis saber realmente o que Deus estava querendo das suas vidas, o que agradava o coração de Deus. Eram pessoas rebeldes. Por que rebeldes? Porque o coração não queria as coisas de Deus, né? Então ele está falando, até hoje o Senhor não vos deu isso que nós recebemos na nova aliança. A diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a nova aliança, é que no Velho Testamento Deus mostrou todas as coisas, os princípios são todos válidos. Só que Deus ainda não tinha dado, né, com aquelas raríssimas exceções, o próprio Moisés, Davi, homens, né, especiais que tinham realmente um coração para Deus, mas como povo, eles não tinham recebido, como ele fala aqui, um coração para entender, olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Mas, irmãos, a grande tristeza hoje é que, de maneira geral, falando assim, de forma geral, ainda nós temos muitas exceções, e Deus tem trabalhado, tem diferença da nova aliança, mas quando a gente percebe a dificuldade que todos nós temos de entender o que realmente Deus quer, nós nos colocamos nessa situação. Deus, onde está o coração para entender? Onde está o ouvido para ouvir? Porque é uma questão de coração. Então, nosso coração tem que dizer, Deus, nós estamos na nova aliança. Nós temos, na nova aliança, condições de ter um coração que diga como o Salmo 40, eis-me aqui, o que, que Deus quer? Né? Ele vai nos rejeitar porque falhamos em um ponto? Não, o que Ele quer não é uma ação isolada, o que Deus quer é um coração que chega a Deus e fala assim, Deus, eis-me aqui, estou aqui para fazer a tua vontade, eu me deleito em fazer a tua vontade, eu quero saber qual é a tua vontade, vai contra a minha vontade, não tem problema, eu quero fazer a vontade de Deus. Então esse é o coração que Deus quer, é isso que Deus não achou em Saul. Então vamos voltar para 1 Samuel 15, entendendo que essa é a condição, né, para que... Agora vamos voltar para o versículo 22, 1 Samuel 15, 22. Vamos ver se começamos a entender melhor o versículo. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Como que obedeço a palavra de Deus? Como, irmãos? Ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Quando você ouve uma ordem, alguém fala assim, ah, fulano mandou falar que é isso e isso, né? Às vezes vem aquela tendência, não quero, mas quando a própria pessoa vem e fala assim, eu queria que você fizesse isso, é tão diferente, não é? Né? Não sei se vocês já viram a diferença. Você recebe uma ordem fria, você não tem vontade de obedecer, mas quando a própria pessoa vem e fala, e você sente amor pela pessoa, o seu coração nasce um desejo de fazer. É assim com Deus. Você lê a Bíblia e Deus não está falando com você, são só ordens, você não consegue obedecer. Mas você busca conhecer o Deus que escreveu a Bíblia, relacionamento com Deus, de repente aquilo que você não conseguia, aquilo que o seu coração não deixava, você tem vontade de fazer, porque é o Espírito Santo atuando em nossos corações. Então, obedecer vem através de ouvir. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Agora, versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, essa frase, agora, diante do que nós estudamos, a gente quer entender isso. Como assim? O pecado de rebelião. Outra vez, vamos lembrar para quem que ele está falando, em que tipo de sentido. Porque se você fala assim, a palavra rebelião, né, é uma palavra muito forte, que às vezes a gente usa para qualificar os outros, mas dificilmente a gente usa para qualificar a si próprio, não é verdade? Você já chegou para Deus, ó, Deus, como sou rebelde? Pode ser que você tenha visto o seu coração rebelde, pode ser que você fale, mas é difícil, né? É bem mais raro alguém reconhecer que é rebelde. Você fala assim, ó, Deus, eu sou fraco, né? Ó, Deus, né? Mas dizer assim, eu sou rebelde, né? Não é tão comum. Agora, lembre o contexto. Saul tinha feito quase tudo. Saul aqui não é a figura que você pensa assim, ai, esse cara aí é um rebelde, né? Fala, ele nem quer saber, não. Saul pegou a ordem de Deus, ele só não cumpriu tudo. Então, quando nós falamos sobre rebelião, nós estamos falando realmente sobre uma atitude que pode ser uma atitude muito encoberta. Pode ser uma atitude que não está aparecendo, assim, Deus, ó, não quero saber, só pode falar, mas eu não quero saber. Não era essa maneira que Saul reagiu. Então a rebelião realmente é essa atitude de não querer saber o que é a vontade de Deus. Nós continuamos vivendo a nossa vida achando que do jeito que está, está bom. E Deus está falando, não está bom. Não que Deus vai nos rejeitar por causa de uma falha, mas Ele quer saber qual é a nossa atitude, né? Se nós estamos realmente querendo de todo o coração ouvir e entender o que Deus quer. E por que que rebelião é como feitiçaria? Por quê? Ele está só falando assim, está na mesma classe, é tão grave quanto... Ou nós estamos falando que, na verdade, rebelião é uma coisa que nos leva. O rei Saul chegou à feitiçaria? O rei Saul chegou a praticar a feitiçaria? Chegou. Deus não falava. O que ele fez? Ele foi buscar em feitiçaria. Então, na vida de Saul, se cumpriu literalmente esse pecado que começou aqui, como rebelião, como não se interessar pelo que Deus estava querendo realmente, esse pecado foi aumentando, nós vamos continuar estudando no livro de Samuel, nós vamos ver como Saul foi se afastando e Deus foi se afastando dele e como finalmente chegou à feitiçaria. Então, mas aqui basta nós tirarmos essa conclusão. O pecado de não nos interessar pelo que Deus realmente quer, o pecado de rebelião, o que é rebelião? É ouvir mais o próprio coração do que a voz de Deus. Pode não aparecer no início, depois Saul se tornou um rei realmente rebelde, porque as sementes vão crescendo e amadurecendo e se manifestam. Mas no início Saul não estava falando assim, Deus, eu não quero saber do Senhor, eu não vou, eu vou fazer o que eu quero. Ele não tinha uma atitude talvez que pudesse se identificar facilmente no início como rebeldia, mas foi aumentando, né? Ele se tornou uma pessoa, depois que tentou matar Davi, que, né? ele tinha atitudes muito fortes depois, mas começa, como todos os pecados, começa pequenininho e vai crescendo. Mas este pecado de ouvir mais, presta atenção nisso que eu vou falar, a atitude de ouvir mais a própria voz, o próprio desejo. Rebelião é isso. Você quer mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Isso vai abrindo o seu coração para vozes estranhas. O que é feitiçaria? O que é feitiçaria? É ouvir vozes que não são de Deus. Entenderam? Feitiçaria é ouvir, né? Você pensa assim, talvez muitas pessoas pensem assim, não, feitiçaria é jogar uma praga, é alguma coisa que a gente, né, se identifica com, né, com bruxas ou com, né? Mas a raiz da feitiçaria, olha nos textos bíblicos, o que Deus estava falando. Quando Deus falava de feitiçaria, não tenho tempo para comparar essas passagens agora, mas quando ele fala assim, feitiçaria, o que ele estava falando? pessoas que consultavam mortos, pessoas que ouviam outras vozes. Para Deus, feitiçaria é você ouvir uma outra voz. Irmãos, nós temos uma tendência, assim como a idolatria, que aliás está aqui também. A obstinação é como a iniquidade de idolatria. Nós pensamos que idolatria é você ter uma imagem, uma estátua física. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E feitiçaria é muito mais do que você falar assim, ah, alguém foi numa sessão espírita ou não sei o quê. Feitiçaria, você fala assim, isso não, eu não tenho imagem na minha casa e eu jamais me envolvo com qualquer coisa assim de feitiçaria. O que é feitiçaria? Tem muita feitiçaria no meio evangélico, tem muita feitiçaria no meio cristão. Como assim? Ouvindo vozes que não são de Deus. Mas como? Eu achei que era de Deus, eu estou buscando, eu quero a vontade de Deus. É, aí que está, a atitude do coração, quando eu tenho mais desejo de fazer a minha própria vontade do que a vontade de Deus, eu abro o meu espírito para outras vozes. Como isso acontece? Satanás e o seu exército de demônios, de espíritos, eles estão preparados, especializados em sintonizar com corações que querem a vontade própria. Então você pode estar na igreja, você pode levantar as mãos para Deus, você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, você pode fazer todas essas coisas, se a sua vida é regida pelo próprio desejo, pelo próprio coração, você está abrindo o seu coração. Pode ser uma medida muito pequena, pode ser uma pequena coisa, mas essas duas coisas vão juntas, a vontade própria e a obstinação. Porque quando você lê esse versículo, você pode falar assim, ah, mas não tem muita ligação entre rebeldia e obstinação. Tem, claro que tem, né? A rebeldia é você querer a vontade própria, e a obstinação é você se prender àquilo. Tem pessoas que se agarram, falam que Deus falou, usam termos espirituais, mas na verdade estão se prendendo, se agarrando à vontade própria. Então isso para Deus é como feitiçaria. Por que como feitiçaria? Porque abre o seu coração para ouvir coisas estranhas. A pessoa fala assim, eu ouvi Deus falando. Você fala assim, ah, ela inventou. Não, talvez não inventou. Às vezes as pessoas ouvem mesmo. Às vezes as pessoas veem visões. Às vezes as pessoas sentem convicções fortes que não são de Deus. Então é coisa séria, irmãos, é coisa séria. Por isso que, continuamente, o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. Abrir o coração para Deus, se interessar pelo desejo de Deus, o que, que Deus está querendo, realmente desejar acima de tudo. A batalha, irmãos, está no coração. A batalha está no coração. Deus precisa nos ajudar, nós não temos discernimento próprio muitas vezes, mas nós temos que buscar de todo o nosso ser. Deus, sonda meu coração, Deus, faz com que eu tenha realmente um coração aberto, não preso à minha vontade em cada situação, irmãos. Cada vez que você... É uma coisa linda a pessoa ter convicção, fortes convicções. É uma coisa linda, desde que sejam convicções dadas por Deus. Então, quando você tem uma convicção, assim, disso eu não abro mão, isso eu não faço, a gente tem aquela maneira assim de fazer frases assim meio, né, radicais, né? Isso eu não faço nunca mais, isso eu não abro mão, isso aqui eu, né, eu sigo. Preste atenção, examine o seu coração para ver se é uma convicção de Deus ou se é simplesmente uma coisa sua, um forte desejo do seu coração, né? Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Então, irmãos, é um assunto muito sério. Até nós temos aqui, para quem quiser, a revista Impacto, que fala sobre esse assunto de idolatria. idolatria evangélica, buscando a Deus em troca de benefício pessoal. Então é o nosso assunto nessa revista, mas é um assunto muito sério para a gente saber se nós estamos realmente buscando a Deus pelos interesses de Deus, pelo plano de Deus, querendo saber o que agrada a Deus. Os nossos sacrifícios dão prazer a Deus? Se dão, vai ter cheiro suave. E o cheiro suave que é para Deus, mas vai afetar a nós também. Nós vamos poder sentir, nós vamos poder saber que realmente o que nós estamos fazendo está chegando a Deus, né? Ok, agora só vamos finalizar esse capítulo. Então, a base do que Deus falou com Saul era isso, né? O obedecer, baseado em ouvir a voz de Deus, e o que é realmente a rebelião e a obstinação, que é nos prender, tudo que a gente, obstinação, deixa eu só também frisar um pouquinho mais a palavra obstinação. Obstinação é você se prender a uma coisa que não é de Deus, mas você não quer soltar. Então isso é idolatria, porque tudo que você não solta para Deus, que pode até ser um ministério, um dom, uma bênção que Deus te deu, né? Isaac para Abraão podia ser um ídolo, né? Então tudo que você não abre para Deus se torna um ídolo. Então isso é obstinação, né? Se eu abrir a mão, eu vou perder. E se eu perder, mas Deus não é bom? Deus não vai te dar tudo o que você precisa? Né? Mas é difícil nas situações, às vezes, confiar. Bom, nós já falamos sobre essas, falamos sobre as seis chances que Deus deu para Saul, então eu não vou tornar, né, versículo 24, 25, 26, nós já vimos, né? Versículo 27, virando-se Samuel para se ir, Saul pegou-lhe pela orla do manto, o qual se rasgou, e disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Então nós temos nesse capítulo, olha, no versículo 11, fala que Deus tinha se arrependido de haver posto Saul como rei. Depois, no versículo 29, fala que ele não se arrepende. E depois, no versículo 35, de novo, no finalzinho do versículo 35, fala: e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Então, a pergunta, só quero dar também uma sugestão. Obviamente, se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que não tem contradição. Amém, irmãos? A gente pode não entender, mas que a palavra de Deus não tem contradições, não tem. Isso não significa que não possa haver pequenos detalhes. Eu não estou falando sobre fatos, né? O Evangelho de Mateus fala uma coisa e Marcos descreve a mesma circunstância com uma pequena variação. Eu não estou falando sobre esse tipo de conflito, que pode até ser a mão do homem, né? A falha humana ao fazer. Isso não tira a inspiração da palavra de Deus. Mas os princípios de Deus, os princípios de quem Deus é, não tem contradição. Não tem contradição, não tem conflito entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Amém? Não tem conflito. Ele é o mesmo Deus. Não tem conflito entre Deus Pai, que é severo, que é ciumento, e Deus Filho, que é amoroso e compassivo. Não tem conflito. Agora, isso não quer dizer que em todas as situações nós tenhamos a capacidade de explicar. Né? Mas eu vou oferecer uma explicação que eu também li em algum lugar, que me ajudou, né? Como assim? Deus se arrepende, mas Deus não é homem para se arrepender, né? Então a explicação seria a seguinte: Deus se arrepende de situações específicas, por exemplo, aqui nesse caso, de ter posto Saul como rei de Israel. Deus decidiu colocar Saul como rei, e depois ele se arrependeu e falou assim: Saul não é a pessoa certa, ele não teve a atitude certa, ele não é a pessoa que eu quero como a linhagem de reis em Israel. Eu me arrependo, né? E tem outros exemplos, né? Até situações onde Deus não voltou atrás, mas o coração dele, né? Fala em Gênesis 6, que ele se arrependeu de ter feito o homem, mas ele não mudou. Então é uma diferença. Lembra que, eu não sei quem estava aqui naquela aula, mas essa palavra arrepender, na verdade, em todos os casos, não tem uma palavra diferente no versículo 29. Mas a palavra arrepender, no hebraico, significa suspirar, né? É um sentimento de, ai, que tristeza de ter acontecido isso, né? Então, Deus sente tristeza. Deus sentiu tristeza de fazer o homem. Então, ele se arrependeu. Até que ponto, o que ele se arrependeu? Ele sentiu tristeza de ter feito o homem, do homem ter feito o que ele fez. Então Deus se arrepende em situações. Deus não se arrepende do seu propósito. Deus não se arrepende do que ele está buscando. Então, para nós, esse tipo, né, o homem sim, né, por isso que ele fala assim, Deus não é homem para que se arrependa. Que tipo de arrependimento humano Deus nunca faz? Deus nunca desiste. Deus nunca diz assim, ah, eu estava querendo isso, mas agora eu não quero mais. Não, Deus nunca se arrepende do seu propósito, daquilo que ele realmente está buscando, do seu plano. Então, mesmo no caso do homem, ele se arrependeu de ter feito o homem, quer dizer, ele sentiu tristeza pelo que o homem fez, mas ele não desistiu, amém? Não é bom que Deus é confiável, né? Que Deus não volta atrás? Então, a redenção, né? A humanidade, ele não voltou atrás, ele preservou em Noé, Moisés, ele, Deus quis por um momento destruir toda a nação de Israel, mas ele não volta atrás no seu propósito. Então, aqui, o outro aspecto, né, que nós temos aprendido, não está tão ligado à palavra arrependimento, mas o outro aspecto que explica aqui essa palavra sobre Saul, é que Deus, tanto numa promessa, como num juízo, Deus fala, ó, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou levar Israel para a terra prometida. É uma promessa, mas é uma promessa que tem certas condições. Se as condições não se cumprem, então aquela promessa também não se realiza. Mesma coisa, Deus tinha falado com Eli, Deus tinha falado com Saul, não, eu vou tirar vocês, eu não vou, mas ainda havia chance. Se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem voltado atrás, Deus poderia também, é como a pregação de Jonas, lembra? Deus vai destruir Nínive, aí o povo se arrependeu, o que aconteceu com Nínive? Deus não destruiu, Deus se arrependeu do juízo. Então, tanto em promessas como em juízos, né, tem uma palavra que depende de uma reação, mas chega um momento que não volta mais atrás. Isso que Deus está falando aqui, através de Samuel, ele está falando assim, agora acabou, não tem mais chance, né? Saul quis pegar Samuel para ele não ir embora, e foi tão violento que rasgou a roupa de Samuel, e Samuel falou assim, olha, não tem mais retorno, né? Então, não sei se ajuda, mas essa é a ideia. Deus se arrepende de situações, ele pode mudar a situação, ele pode não destruir Nínive, ele pode não levar aquela geração para entrar na terra prometida, mas ele não volta atrás no seu propósito, no seu plano, né? Ele não é um homem que está sempre mudando de opinião, mudando de ideia, ele sempre quer a mesma coisa, Deus nunca muda, ele sempre quer a mesma coisa. E observe, nós já falamos sobre isso, mas deixa eu confirmar, você vê que em toda essa situação, olha só, Saul estava perdendo o reino, perdendo o favor de Deus. O que que Saul estava preocupado? Com o quê? Com a aparência diante do povo. o tempo inteiro, Samuel não vai embora, Samuel não vai embora, vem aqui, a gente vai fazer uma cerimônia, olha lá, todo o povo está lá esperando. A cena, talvez a gente tenha que deduzir um pouquinho, mas Saul tinha voltado da batalha, Samuel encontrou com ele. O que a gente entende aqui, que eles vão fazer uma grande cerimônia de celebração, e todo o povo está esperando, né? Sabe assim, né? O salão aqui, o templo está lotadinho, e quem devia estar na frente está ali do lado, assim, cochichando com Samuel. Samuel, volta aqui, todo mundo esperando, o que eu vou falar com eles? Volto para que eu adore o Senhor. Não fala aqui Samuel, olha aqui, ó, versículo 31. Não, vamos ler o versículo 30. Respondeu Saul, pequei, mas... Até aqui era sempre assim, mais era culpa do outro, mais era culpa. Agora ele não joga culpa, mas ele fala assim, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Até os pronomes são interessantes, né? O Senhor teu Deus. E Samuel voltou com Saul, e quem adorou? Quem adorou ao Senhor? Samuel adorou? Não, Samuel não tinha ambiente para adorar. Era só uma farsa, era uma coisa para vista dos homens, para reputação, para aparência. Irmão, se nossa preocupação, gente, isso, olha gente, eu desafio qualquer pessoa, não vamos apontar o dedo para Saul, porque eu duvido que tenha uma pessoa aqui, que se tivesse numa situação onde sua reputação fosse a zero, que você não ia estar pensando na sua reputação. Então, mas isso é para abrir os nossos olhos, para entender que o importante aqui não é a reputação, não é nos defender, não é a gente ter o nosso bom nome ser respeitado por todo mundo. O importante é agradar o coração de Deus, é entender o que nós fizemos de errado. E mais uma lição que nós temos aqui... Versículo 32, então disse Samuel, já que eu voltei, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Então disse Samuel, trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando, certamente já passou a amargura da morte, já passou da hora, né? Porque o que ele podia esperar por ser preso era ser morto, mas ele falou assim, acho que já passou, né? Disse, porém, Samuel... Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Irmãos, logicamente isso para nós é uma coisa repugnante, é uma coisa difícil de entender. Mas o que nós aprendemos aqui? Saul não fez, Samuel teve, como profeta, ele teve de dar o exemplo. É, não só mandar os outros fazerem, ele falou assim, ó, Saul não fez, isso aqui tem que ser feito para Deus, é uma eliminação total daquilo que desagrada a Deus, né? Podemos aplicar de várias maneiras, mas Agag era alguém que representava o que ele deixou de troféu, né? Salvamos um troféu aqui para mostrar a minha glória, e Samuel teve aquela tolerância zero, né? Não vamos ficar com nada que desagrade o Senhor. Saul não quis fazer, eu vou fazer. Então essa disposição nós temos que fazer, nós temos que ter, né? De dar o exemplo e de pagar o preço com a própria vida de fazer aquilo que tem que ser feito, né? E versículo 34, então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele, ou lamentou. Samuel continuou lamentando. Chega, né, o próximo capítulo 16, Deus vai fazer, até quando você vai ficar lamentando? Mas Deus não quer que a gente fique lamentando coisas que Deus já julgou, que Deus não, né, que aqui passou da hora, não adianta mais. Mas ao mesmo tempo, irmãos, essa atitude de Samuel é uma atitude que tem que estar presente quando nós, pela misericórdia de Deus, enxergamos alguma coisa errada no meio do povo de Deus, como as cartas do Apocalipse. Jesus não falou assim para uma igreja muito boa, a igreja de Éfeso. Ele não falou assim: se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro. Eu vou tirar. O que quer dizer isso? Jesus não vai ser igreja de Jesus. Vai ser uma igreja de homens, mas não vai ser de Jesus mais. Isso acontece, irmãos. Mas o que eu quero dizer, qual a atitude? Se diante dos nossos olhos, se contemporaneamente, se Deus tira, normalmente isso não é uma avaliação nossa, né? Nós não sabemos de quem Deus tirou, de quem Deus não tirou. Mas se tem alguém, se tem algum grupo, se tem algum lugar, se tem alguma pessoa, tem pessoas que passam como Saul. Até hoje, irmãos, tem pessoas usadas por Deus, foram usadas por Deus, que vai passando, não é uma questão de julgar a salvação, eu não sei, mas que deixam de ter a unção de Deus, não são mais usados por Ele. Tem pessoas, irmãos, não é interessante usar nomes, a gente assim, sabe pela fama, pela proeminência, né? Mas existem pessoas que em anos passados foram grandemente usados por Deus, continuam, pregam, têm movimentos, mas não tem mais unção de Deus, passou. Isso existe até hoje. Agora, o que eu quero falar é, Samuel lamentou até o dia da sua morte. Samuel lamentou, porque Samuel tinha um coração, ele não tinha assim, está vendo? Está vendo, né? Eles me rejeitaram, pegaram Saul, olha o que aconteceu, né? Eu já falei, Samuel teria razões para ficar até meio, né, feliz de tá vendo, não deu certo, né? Eles deviam voltar. Não, ele não tinha essa atitude, ele tinha atitude de tristeza pela causa de Deus, irmãos. Todo homem e mulher de Deus, cada igreja, cada movimento, cada pessoa que não continua andando com Deus, é uma tristeza para o coração de Deus, nós temos que ter, não de ficar, não podemos ficar para sempre, lamentando, nós temos que passar para frente, Deus vai chamar o Davi, mas nós temos que ter a atitude de compaixão e a atitude de Deus em relação a Saul. Nós vamos ainda ver bastante coisas sobre Saul, porque agora até o fim do capítulo do livro, né, de 1 Samuel, né, até o capítulo 31, nós estamos na metade do livro, na verdade. Então, a segunda metade do livro, daqui para frente, o foco vai estar sobre Davi. A unção vai passar a estar sobre Davi, mas Saul só vai morrer no final do livro. Então nós temos uma longa história, como eu sempre falo, Deus não dá detalhes à toa, essas coisas não estão na Bíblia à toa, porque tem um significado muito importante. Então nós vamos estar, a partir da próxima aula, já começando a ver Davi e essa luta. Até o fim do livro não é o reinado de Davi, é Davi fugindo de Saul, Davi sendo preparado, uma longa preparação de Davi para ser o rei que Deus queria. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, e como temos falado, ó Deus, nós sabemos que em nós também há o coração de Saul, há a tendência de buscar nos defender, há a tendência de querer a nossa própria honra, mas nós estamos aqui estudando a Tua palavra para que o Senhor revele essas atitudes e para que o Senhor nos dê, como Moisés falou em Deuteronômio, que não tinha dado ainda um coração que entendesse. Senhor, dá esse coração para nós, para que possamos entender o que o Senhor quer e para que possamos oferecer a Ti sacrifícios que agradem o Teu coração, para que não haja rebeldia, obstinação em nossos corações, que nós possamos entregar tudo a Ti e realmente desejar, acima de tudo, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, se alguém quiser a revista Impacto, nós temos aqui a nova edição.